Uma pessoa pergunta, por que Padre Pio e São João da Cruz e outros, apesar de estarem sofrendo por coisas impostas pelos seus superiores religiosos, amaram tanto as suas organizações e não quiseram abandonar a igreja, a ponto de Teilhard de Chardin, que foi outro perseguido, dizer que se a igreja cair, tudo estará perdido. Bom, esses seres como Padre Pio e São João da Cruz eram seres muito evoluídos, eram almas muito avançadas, eram espíritos a serviço do plano evolutivo que encarnaram na igreja. Encarnaram na igreja por algum motivo que nós desconhecemos. Os membros da igreja e os filiados à igreja também têm direito à evolução. Então pode ser que um ser de consciência cósmica encarne na igreja para servir a todos aqueles ligados à igreja, porque todos têm que se salvar no fim. Não é porque é da igreja que não vai se salvar, ou vice-versa. Todos, no fim, têm que chegar na meta. Então, Padre Pio e São João da Cruz, não é nada de admirar que tivesse encarnado na igreja. Já Teilhard de Chardin é outro nível. Teilhard de Chardin era um intelectual. Não era como São João da Cruz e nem como Padre Pio. Teilhard de Chardin era um intelectual. E como intelectual, ele tem todo o direito de dizer que se a igreja cair, tudo estará perdido. Se é que ele disse isto. Então ele, como intelectual, pode compreender as coisas também desta forma. Mas isto não é da nossa conta. Sempre que a gente está diante de uma mensagem, ou sempre que a gente está diante de um mensageiro, nós precisamos ter muito cuidado para colher aquilo que nos serve, para colher aquilo que foi dito para nós e deixar o que foi dito para os outros, que estão em outros graus de compreensão, estão precisando de outras coisas. E uma pessoa pergunta se uma hierarquia espiritual pode se apresentar com outro nome nos planos internos. Uma hierarquia espiritual, ela se apresenta com o nome que corresponde à tarefa. Quando uma hierarquia muda de tarefa, provavelmente ela está com outro nome, para identificar a própria tarefa. Agora, uma hierarquia, ela pode se identificar com vários nomes. Com o nome que ela usa para todos, pode se apresentar com seu nome cósmico, pode se apresentar com seu nome simbólico, dependendo das circunstâncias e dependendo também dos seres aos quais ela está se dirigindo. Se uma hierarquia se apresenta com seu nome cósmico, aquele nome é um mantra. E claro que não é dado para todo mundo, porque senão o mantra se desgastaria. Então o nome cósmico de uma hierarquia é um mantra e é dado para aqueles que podem encontrá-la ou percebê-la num plano muito interno. Veja aqui, uma pessoa sonhou que ao entrar na casa dela, ela encontrou o esposo caído no chão, desvitalizado, desnutrido e inconsciente. O que significa? Bem, aquilo pode estar significando um estado dele. Então, se isso lhe foi mostrado, você pode ajudá-lo de alguma forma. Agora, como? Pergunte dentro. Como você pode ajudá-lo? Porque se você perguntar dentro, se você se volta para dentro e diz, como é que eu posso ajudar uma pessoa? Como é que eu posso ajudar uma pessoa que eu vi em sonhos caída no chão deste jeito? Como é que eu posso ajudar? Pergunte dentro. Porque só no você perguntar como é que eu posso ajudá-lo, aquilo já começa a mover certas energias. E mesmo que não caiba você ajudá-lo, coube a você atrair estas energias. Por karma, coube a você atrair as energias. E as energias vão levar lá a pessoa que deve ajudá-lo. Às vezes não somos nós que ajudamos diretamente. mas nós temos a impressão de que aquele precisa de ajuda. E se eu vejo que aquele precisa de ajuda, eu dentro me digo, podemos ajudá-lo? Qual é a forma de ajudá-lo? Essa pergunta move uma porção de coisas. E pode levar para lá quem vai ajudar aquela pessoa. E cabia a nós mover as energias, mas não ajudar diretamente. E às vezes cabe a nós ir lá ajudar, já que nos mostraram. Mas o que nós precisamos é não ter ansiedade de fazer as coisas, mas de sempre perguntar se é o caso, como é. Porque às vezes cria-se uma situação que você não pode ajudar. Mas você internamente diz, como se ajuda, como se faz? Aí as energias já começam a se mover. E a pessoa caminha 10 metros e alguém ajuda ela lá. E uma pessoa é conselheira tutelar como profissão e um juiz lhe concedeu a guarda de uma adolescente por motivos familiares, até que os pais e adolescentes se harmonizem. E ela diz que a adolescente não quer mais voltar para os pais. Então ela pergunta se ela tem algum compromisso com essa alma. Então, enquanto ela estiver sob a sua guarda, você cuide dela da melhor forma possível, sem se apegar. E uma pessoa pergunta se nós podemos trabalhar com a cura através de exercícios de Hatha Yoga. Que ela é professora de yoga e quer saber se ainda pode ajudar as pessoas desta forma. O Hatha Yoga é um sistema retrógrado, muito antigo, que não é mais para nós. O Hatha Yoga lida com chakras. E nós não lidamos mais com chakras, nós lidamos com o consciente direito. Agora, há pessoas que ainda estão um pouquinho atrasadas e precisam harmonizar os chakras. Então aí precisa que durante a terapia e durante o tratamento a gente tome cuidado para ajudar a pessoa a transcender esse estado retrógrado. Pode-se cuidar dos chakras, mas ajudar a pessoa a transcender isto. Porque os centros do consciente direito se desenvolvem de outra maneira. Os centros do consciente direito não precisam de exercícios físicos para se desenvolverem. É preciso que a gente tenha a disposição para servir a humanidade, e que a gente vá se esquecendo de si à medida que vai servindo, que vai trabalhando. É assim que o consciente direito se desenvolve. E uma pessoa pergunta como é que ela pode ajudar seres que desencarnaram em acidentes ou que morrem bruscamente. Bem, não só para quem desencarna assim, mas para qualquer ser que desencarna, a nossa atitude deve ser nem pensar neles. Isto é, quem desencarnou, você corte o pensamento deles, pense em outras coisas. Não dirija sua mente para eles, porque senão, através desse fio telepático, eles continuam coligados à Terra e continuam atraídos para a Terra. O que é o contrário do que eles devem fazer. Quando a gente desencarna, deve ficar olhando para lá, para o infinito, e não pensando na Terra. Principalmente quando morrem bruscamente e que não têm consciência de que desencarnaram, não tiveram tempo de perceber que estavam desencarnando, principalmente esses não se deve nem pensar, que é para eles poderem se desligar mais rapidamente da Terra. Agora, aqui uma pessoa vê que ela está levitando, ela vê seres muito altos, joias incrustadas, etc. Olha, quando as visões ou quando os sonhos não têm um conteúdo evolutivo e instrutivo, nós não devemos dar muita importância para eles. Então sonhar que está levitando, sonhar com gente alta, gente baixa, você não dê importância para isto. Porque dar importância para isto significa alimentar este tipo de sonho. E esses sonhos então passam a ser uma distração. Passam a ser uma forma de a gente não conseguir dormir profundamente, porque fica sonhando com essas coisas triviais. Ao invés de ir para o profundo de si para chegar no sono profundo. Agora, quando nós temos um sonho instrutivo, ou quando é um sonho que nos auxilia a resolver coisas da vida de desperto, então esses são sonhos válidos. Agora, sonhar por sonhar, é melhor você pedir luz antes de adormecer e pedir ao seu eu superior que leve você para o seu nível mais profundo. Porque aí, lá no nível mais profundo, é lá que nós nos restauramos para o dia seguinte e é lá onde realmente nos transformamos. Porque estamos no nível mais profundo, estamos além do corpo astral, do corpo mental. Então, quando estamos lá recolhidos e, portanto, completamente inconscientes, então ali é que as coisas maiores se dão. E uma pessoa tem sentido aqui em Figueira uma forte presença de um ser espiritual muito conhecido e que desencarnou na Idade Média. Existem seres a serviço da humanidade, que quando desencarnaram ou quando desencarnam, provém para que o seu corpo astral não seja dissolvido. Então eles desencarnam e quando desencarnam do corpo astral, como no caso de alguns santos, quando desencarnam do corpo astral, provém para este corpo astral não seja desintegrado. Então a mônada, o espírito, forma um fio com este corpo astral ou envia para este corpo astral as orientações telepaticamente ou por alguma outra via e esse corpo astral continua a servir no plano astral. Então esse corpo astral não é um fantasma. Este corpo astral é um corpo astral com todas as qualidades que ele desenvolveu em vida e que continua funcionando com autorização do espírito, com autorização da mônada. Alguns corpos astrais de seres muito avançados continuam em serviço. E alguém pode sim perceber uma presença. E essa presença pode ser uma emanação do corpo astral de um desses seres. Uma pessoa sonhou que estava numa loja para comprar sapatos. Mas ela, em vez de escolher os sapatos, ela foi para uma estante que vendia perfumes e ficou escolhendo os perfumes. Então, sonhar numa loja onde você está buscando sapatos, isto quer dizer que você pode estar buscando uma forma de renovar o seu caminhar humano. Este é o símbolo do sapato. Então, se você está buscando um novo sapato, você está buscando uma forma de renovar o seu caminhar humano. Você não está atrás de nada de espiritual, senão não estaria buscando sapato. Você está buscando uma forma de melhorar o seu caminhar humano. Agora, se você se voltou para os perfumes, quer dizer que você ali foi atrás das ilusões. Perfume quer dizer ilusão. É como uma pessoa, ela usa perfume aqui, ela quer iludir os outros que ela tem bom aroma. Perfume quer dizer ilusão, é símbolo de ilusão. Uma pessoa sonhou que os seus dedos não estavam inteiros, faltavam pedaços nos dedos. E que a parte óssea dos dedos era como um plástico, que não era muito, muito concreto. E todas as mãos estavam assim, e a mão direita principalmente. Isto é, isto é uma falta de intenção de servir. As mãos representam o serviço, as mãos representam doação, as mãos representam uma atividade de servir. E quando os dedos estão caindo, ou nesse estado, quer dizer falta de intenção de servir. Há pessoas que pensam que quando se sonha estas coisas, que a gente não precisa dar muita importância porque isto é sonho. Não, isto é para se dar muita importância. Porque tudo que se passa em sonhos é uma antecipação do que pode se passar aqui. Quando a gente sonha que precisa se aperfeiçoar em alguma coisa, não deve esperar muito. Deve trabalhar naquela direção antes que aquela fraqueza se projete externamente. E aí vai ficar mais complicado para tratá-la. Porque aí já incluiu o corpo físico, já incluiu a vida física. Enquanto está descendo, é mais simples de ser tratada, de ser trabalhada. E uma pessoa despertou quando estava em um grande pesadelo. E por que que isto aconteceu? Por que este pesadelo aconteceu? Enquanto estamos despertos, nós podemos ter pensamentos negativos que nos coligam com o baixo astral. Porque o nível astral, que é o nível astral emocional, ele tem vários níveis. Desde o baixo astral até o astral mais elevado. E quando a gente tem pensamentos negativos continuamente, a gente vai se coligando com o baixo astral. E quando o corpo adormece, tudo isto vem à tona. E nós nos encontramos então naquele nível com o qual nós nos contatamos. E os pesadelos são a vida no plano mais baixo do astral. Bem, nós estamos nesse fim de semana reunidos com o grupo das sementes, não? E reunidos para um trabalho do setor saúde e cura. E nós sabemos que, por mais que a gente se coloque para organizar e fazer bem as reuniões, não? As reuniões não são feitas só por nós. Nós temos que fazer a nossa parte, mas há sempre uma energia que provém da fonte que gerou aquela reunião. Então, se existe uma reunião de saúde e cura, e se muitos seres são atraídos para essa reunião, isto quer dizer que aquele assunto está ligado a uma fonte, está ligado a um modelo de saúde e cura. Então, nesse plano dos arquétipos, neste plano dos modelos, a saúde e a cura estão completas. E é dali que sai a inspiração, é dali que sai a energia para um setor funcionar aqui. Então, quando nós estamos reunidos, temos que tratar das coisas aqui neste plano, tratar de tudo que diz respeito a este plano, mas não teríamos que nos esquecer de nos coligarmos com a fonte de onde tudo aquilo vem. E essa energia que vem da fonte, esta energia que vem do modelo, isto se une com as nossas intenções. Isto se une com a nossa proposta, com a nossa intenção interna. E isto junto é o que produz a mudança de ponto do setor. Então vocês podem se reunir o ano inteiro e o setor não mudar de ponto. Vocês podem se reunir o ano inteiro e mandar por outra chave ali, mandar por um vidro naquela janela, mandar abrir uma estrada, chamar o veterinário, o ano inteiro. Mas precisa então fazer uma intenção bem firme, bem forte, bem clara com respeito à nossa dedicação à meta, e precisa considerar que o modelo do setor está lá em cima, está lá no alto. E procurar então fazer o seu alinhamento, principalmente alinhamento grupal. Alinhamento grupal quer dizer, quando a gente se reúne, fazer trabalhos de alinhamento. produzir o próprio alinhamento com a intenção. Intenção de estar alinhado. Então, isso é o que justifica uma reunião de um setor. Se todos estão alinhados, então ali forma-se um canal grupal. E aí aquele que é o modelo desce mais um pouco. Aquele que é o modelo vai se mostrando um pouco mais. Porque um modelo destes, como um modelo para um setor saúde e cura, não desce todo de uma vez. Ele vai descendo aos poucos, e uma das coisas que ele emite é a cura interior. Então todos aqueles que estão sintonizando com o modelo vão recebendo a energia do modelo e vão sendo curados. Sendo curados naquilo que tem que ser curados. Então, isto com a nossa intenção vai criando uma reunião verdadeira. Vai criando uma reunião onde está acontecendo realmente alguma coisa. Que foi produto daquela reunião, produto daquela intenção e daquele alinhamento, não, com aquilo que é o modelo da saúde e da cura. Sempre que nós nos reunimos e conseguimos este alinhamento e conseguimos esta reunião, então começa a ser criada ou começa a descer uma energia que vai nos transformando, que vai nos transformando. Então nós podemos começar uma reunião nos alinhando e nos reunindo. E aí começa a fluir aquilo que seriam os próximos passos, aquilo que seria a energia disponível para as transformações que devem vir. Nós hoje temos condições de fazer reuniões muito mais amplas, porque nós já conhecemos a existência de 7 centros planetários. Então, se nós já conhecemos 7 centros planetários, nós sabemos qual é a tarefa básica de cada centro. E podemos ter então todos os centros presentes. Porque de cada centro pode vir a energia para nos fazer mudar de ponto. Fazer o trabalho mudar de ponto. Por exemplo, saúde e cura está muito afim com tudo aquilo que é o Centro Aurora de cura. Então, se o grupo se reúne, se alinha, se o grupo tem a intenção de se coligar com o arquétipo da saúde e da cura, e se reflete um pouco, alguns instantes, ou algumas horas, não sei, dependendo da necessidade, sobre o Centro Aurora, e ele pode encontrar isto no glossário, ele pode encontrar isto nos CDs, ele pode de alguma forma, em grupo, se coligar com o Centro Aurora. E aí ele pode ser inspirado a desenvolver certas coisas no setor. Mas é preciso que a gente aprenda e que a gente se habitue, não? A quando vai dar certos passos ou quando quer uma ampliação do trabalho e da tarefa, nós procurarmos uma coligação com os centros planetários. As hierarquias espirituais do planeta estão coligadas com os centros planetários. Cada hierarquia está em conexão com algum centro planetário ou com vários centros planetários. A hierarquia pode não estar se comunicando diretamente conosco, mas com o centro planetário certamente está. Então, se vocês refletem sobre o centro planetário ou sobre os centros planetários, aquela reunião já adquire outra qualidade. Aquela reunião já começa num outro ponto, num outro nível. E aí todos os assuntos vão ser vistos de uma forma segundo aquilo que estamos percebendo, aquilo que estamos desenvolvendo naquela reunião. Houve um caso muito interessante. Havia uma pessoa que estava aguardando a hora dela desencarnar. Muito conscientemente, sabia que ela ia desencarnar. Então ela estava aguardando aquela hora e pediu para ficar aqui. Então ela veio para cá e ela foi cuidada como alguém que está aguardando o momento de desencarnar. E ela aqui entrou em contato com a energia de Figueira, entrou em contato com a energia da casa, etc. Tinha lá em volta dela livros, CDs e tudo isso irradiando para ela. E ela, um dia, totalmente entregue, ela sentiu que estava sendo tratada, que alguém a estava tratando, que ela estava sendo submetida a um tratamento. Depois, no dia seguinte, aquele tratamento continuou, prosseguiu. Ela percebeu que estava continuando. Mas ela percebeu que a energia era diferente. Quando ela percebeu o primeiro tratamento, ela sentiu uma determinada energia. E no segundo dia, percebeu uma energia diferente. No terceiro dia, percebeu uma energia diferente, como se alguém estivesse tratando, mas era outra coisa que estava ali. Então ela fez a experiência que nos tratamentos de saúde e de cura internos, que há uma continuidade de vibração. Então, mesmo que internamente nós sejamos tratados por diferentes seres ou diferentes curadores internos, há uma linha de energia, há uma unidade de energia. E embora a gente perceba que mudou o curador ou que mudou quem está nos tratando, não muda a linha de tratamento. O tratamento prossegue. Isto porque os curadores já têm uma consciência que não é mais pessoal, não é mais individual, já tem consciência de grupo. Então nós podemos ser tratados por vários curadores e todos estão fazendo o mesmo trabalho. E nós não sentimos diferença, diferença no tratamento, quando estas coisas mudam. E isto foi muito interessante a gente comentar e reconhecer com pessoas do setor saúde e cura, porque isto nos ensina que tratamos uma pessoa e nos afastamos, e depois vem outro para continuar o tratamento, e na semana seguinte vem outro, e no mês seguinte vem outro, porque os terapeutas não moram aqui, os terapeutas vivem lá fora. E vêm aqui, fazem o seu trabalho e voltam. E há tratamentos que precisam de continuidade. Isto não é problema. Porque quando há união e quando há alinhamento, você volta lá para a sua vida e na semana seguinte vem outro e continua tratando aquela pessoa. Mas aí houve já uma união, um alinhamento entre todos. E isto evita de chegar alguém e encontrar, por exemplo, um tratamento como ela não faria. Ela tem que continuar uma coisa que ela não faria assim. Então, em vez de ficar comentando com o paciente que o tratamento está errado, que o outro fez errado, que ela faria diferente, em vez de estar desiludindo o paciente, no sentido de que ele está num centro espiritual e que, portanto, aqui a forma de viver deve ser diferente, então aqui nós teríamos que, entre nós, nos alinharmos, não? Entre nós nos unirmos, que é para não haver diferença, embora cada um de nós tenha a própria forma de tratar, tenha a própria energia, cada um de nós tem os próprios recursos. Mas isto tudo não impede que o tratamento seja único. Isto tudo não impede que o tratamento não se interrompa ou não tenha mudanças muito drásticas. Mas isto não depende de nós fazermos as coisas todos iguais. Não. Cada um faz ao seu modo e cada um age como pode. Agora, a união interna entre todos e o alinhamento grupal faz com que isto tudo interfira naquilo que deve acontecer com o paciente. Então, um setor saúde e cura ideal em um centro, em um lugar onde todos dão plantões e a maioria não tem uma atividade contínua aqui, um setor saúde e cura ideal neste sentido seria um setor muito unido, unido no alinhamento, que é para que essa circunstância dos terapeutas não viverem aqui, isto não interfira nos tratamentos. Então isso seria uma coisa para a gente trabalhar nesta reunião. E precisamos trabalhar nesta reunião porque as necessidades vão aumentar, as necessidades vão ficar muito mais agudas, as pessoas vão necessitar cada vez mais de assistência e de ajuda, e se nós não estivermos unidos e alinhados, nós não vamos dar tudo o que podemos dar. Agora, essa pessoa que estava conscientemente se preparando para desencarnar, no ambiente em que estava, ali na casa em que ela estava, ela usufruiu do alinhamento da casa, ela usufruiu do alinhamento da figueira. E, a um certo momento, ela se sentiu como se estivesse em Mistlitlan. Quer dizer, ela já estava em parte fora do corpo, senão não podia ter essa impressão tão nítida. Mas ela sentiu, num certo momento, que estava na aura desse centro planetário. Está em formação, né, na Casa Luz da Colina, como vocês sabem, um grupo para acompanhar as pessoas que estão nesse estado, para acompanhar as pessoas que estão se preparando para desencarnar, não é? Ou que estão doentes nesse sentido. Esse grupo deve estar bem consciente que ele não está trabalhando a morte. O fato de estar preparando alguém para desencarnar, nós não estamos trabalhando a morte. Nós estamos trabalhando a vida em continuação. Estamos trabalhando a vida lá do outro lado. Porque se nós estivermos trabalhando a morte, nós somos uma empresa funerária. Mas não um setor saúde e cura. Nós estamos trabalhando a vida. Então estamos considerando que aquela pessoa está se preparando para sair do corpo, para estar livre, para viver fora do corpo. Nós temos que estar com uma consciência de vida para participar desse setor. Então precisa que esse setor esteja bem consciente de que está trabalhando a vida, não é? Que está em comunhão com a vida, que é para aquele que está desencarnando, possivelmente não achar que a vida dele está terminando, porque ele está em contato com alguém muito vivo, ele está em contato com alguém que tem consciência da vida. Então ele pode passar por todas as fases da desencarnação, ele pode passar por todas as fases daquilo que tem que passar, não é? Sem nunca perder este sentido da vida, sem nunca achar que está morrendo. Isto é a principal tarefa deste setor. Principal tarefa deste setor não é só dar banho em doente, não é só trocar roupa quando ele morre, não é isso. A tarefa deste setor principalmente é estar ali representando a vida e fazendo todas as coisas que a situação está pedindo e que a situação está necessitando. Falando em vida, nós tivemos ontem uma partilha a respeito das árvores, não é? Que faz parte também desse seminário. E uma partilha sobre as árvores, da forma como ela foi feita, é muito adequada para um setor saúde e cura, para médicos e para terapeutas. Porque ali se acentuava muito que as árvores têm muita influência sobre a aura humana. Então que nós podemos também estar trabalhando a aura humana, porque um setor saúde e cura, com que é que ele trabalha? Quais são os instrumentos dele? Além da cura interior, além do trabalho com o corpo físico, qual é um dos instrumentos principais do terapeuta, do médico, do curador? É a aura do indivíduo. Porque é a aura, É esta parte etérica dele que se expande um pouco além do corpo físico. É esta aura que mantém o corpo físico integrado, que mantém o corpo físico sadio. De forma que o terapeuta lida com a aura muito mais do que lida com o corpo físico. A não ser que seja um médico, um terapeuta materialista que só cuida da parte física. Mas a parte física é só uma parte do trabalho. Além da parte física, vem a aura do indivíduo. Nós estamos tratando com uma aura, estamos tratando com um corpo etérico que está mantendo aquele físico num certo bom estado. E além deste corpo etérico, além desta aura, que deve estar sadia, que deve estar ordenada, deve estar equilibrada, harmonizada, e as auras são muito sensíveis. Você sabe que a aura vai um pouco fora do nosso corpo, uma média de 0,5 metro, quase 1 metro para fora. Então, quando você está tratando de uma pessoa, você está dentro da aura da pessoa. Você está tocando a aura da pessoa. Se você está examinando um corpo físico, se você está tirando a pressão do indivíduo, se você está dando uma injeção, se você está fazendo uma cirurgia, se você está tendo uma conversa, a sua aura está dentro da aura do outro. Então, o trabalho não é só físico. O trabalho não é só aquele externo que você vê, que você está controlando. O trabalho tão ou mais importante é o contato da sua aura com a aura do indivíduo. E as auras são muito sensíveis. As auras reagem favoravelmente ou desfavoravelmente segundo o estímulo que recebem. Então, eu sei que um médico instruído, ele está sempre limpo, ele troca a roupa, não é? Ele coloca um avental limpo, ele lava a mão, tudo isso. Mas além de tudo isto, ele teria que cuidar da sua aura também. Porque não adianta ele estar impecavelmente como uma branca de neve, vestido todo de branco, e ter uma aura suja. Isso de nada adianta. Então, um médico, um terapeuta, deve cuidar prioritariamente da sua aura. Antes de cuidar das roupas, antes de cuidar de lavar a mão. Porque não adianta você lavar a mão se no etérico a sua mão está suja. Então precisa um trabalho com a aura e depois vem o trabalho físico. Então se você trabalha a sua aura e a sua aura é trabalhada, a sua aura muda quando você tem boas intenções, quando você está coligado com seus níveis mais elevados. Quando você está com o pensamento coligado com algo superior, aí a sua aura começa a mudar. A sua aura é regulada pela qualidade do seu pensamento e pela qualidade do seu sentimento. Então, se você está no perfeito controle do seu sentimento e do seu pensamento, a sua aura vai ficando curadora. Sua aura vai ficando ordenada, vai ficando harmonizada, harmoniosa. E só de você chegar perto do paciente, ele já está sendo transformado. Porque uma aura atua sobre a outra. Agora, se você, além de estar com um bom sentimento, com um bom pensamento, com a aura limpa, se você se mantém alinhado com seus níveis superiores, se você se mantém alinhado com seu espírito, com a sua alma, com aquilo que você é no mais alto da sua consciência, aí, além de fazer todo esse trabalho, se você está alinhado com seus níveis superiores, você, quando toca aquela aura, você transmuta aquela aura, porque você adquire uma capacidade de transmutar. E aí, para lidar com a aura do outro, precisa que você tenha a capacidade de transmutar. Aí você começa a transmutar aquela aura. O trabalho no próprio sentimento e no próprio pensamento e o trabalho no plano físico é muito consciente. O trabalho de transmutação não precisa e nem deve ser consciente. O trabalho de transmutação é uma consequência de você estar coligado com os seus níveis superiores. E você está coligado com seus níveis mais altos. E as árvores, como nós ouvimos hoje de manhã, elas têm uma influência sobre a aura humana. Muitas vezes, nós, em contato com as plantas, em contato com o reino vegetal, ou em contato com a aura de certas árvores, estamos sendo purificados, estamos sendo transformados, estamos sendo transmutados. Então, todo esse trabalho de cura não deveria estar separado do nosso trabalho com os reinos. Mesmo porque os médicos e os terapeutas lidam muito com o reino mineral também, através dos medicamentos. Os medicamentos têm ervas, os medicamentos às vezes são tirados de plantas, são tirados de minerais. E se nós estamos receitando, se nós estamos comprometidos com aqueles medicamentos, e se nós temos o contato interno com esses reinos, ou com a nossa intenção, nós estamos estimulando a atuação daqueles medicamentos, porque estamos em contato com aquilo que está ali dentro, principalmente se estamos usando medicamentos naturais. Agora, mesmo que sejamos lidando com medicamentos alopáticos, nós podemos estar influindo na ação daqueles medicamentos segundo aquilo com que estamos coligados. Agora, muitas vezes, se nós estamos coligados com esses outros reinos, nós estamos em condições de sugerir ao paciente que ele entre também em contato com esses outros reinos, porque aí temos força suficiente para sugerir isso. Agora, se nós não fazemos este contato, a nossa instrução não tem força nenhuma. Então, nós ficamos receitando o remédio que é feito em laboratório e nada mais. E a maior parte do trabalho terapêutico está ausente, está desconhecido. Porque se nós estamos em contato interno, não? Com a nossa intenção, com a natureza, com os reinos da natureza, nós estamos em contato com a essência de tudo aquilo que estamos receitando. Estamos em contato com a essência disto. Então temos a ajuda de tudo isso. Agora, há terapeutas que não só têm esses cuidados, que não só têm esta intenção, ou que têm esta atuação, mas há terapeutas que até têm dentro do consultório alguns elementos que o ajudam na consulta. Tem material que dão para os pacientes, tem seres vegetais, estampas, gravuras, que facilitam a harmonia do ambiente, que facilitam a harmonização, inclusive etérica e astral, do ambiente. E tudo isso trabalha junto com o terapeuta. Tudo isso trabalha. Então, não teria sentido a gente fazer uma reunião desta em Figueira e não chamarmos atenção para estas coisas. Porque senão seria uma reunião, uma associação de medicina, onde cada um vem trazer a sua experiência e pronto. Não. Nós teríamos que aqui não nos valer da energia da área, da energia do centro espiritual, e fazemos coligação com estas coisas que o centro espiritual pode dar ou pode indicar. Eu estou falando assim como se todos fossem médicos, e não são. Aqui só tem cento e tantos médicos, mas os outros não são médicos. Os outros estão aqui, mas eu acho que isto serve para nós todos. Serve para nós todos por uma razão muito simples. Porque cada ser humano é um curador em potencial. Então, embora ele não tenha profissão de médico, embora ele não seja um curador oficial e formado, em potencial ele é um curador. Em potencial quer dizer, a alma de cada um de nós trabalha com a cura. O nosso ser interior trabalha com a cura. Isto serve para todos. Só que um médico e um terapeuta está conscientemente trabalhando nisso. E nós outros, que não somos médicos e não temos essa profissão, podemos estar fazendo a mesma coisa de outra forma. Se o nosso ser interior, se a nossa alma, se o nosso interno estiver coligado com isso, sintonizado com esse trabalho.